Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada a conversas sobre patrimônio cultural, materialidade, imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Eu sou Rita Andrade e apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Quero dar as boas-vindas à Manuelina Duarte, a minha parceira e co-apresentadora desta série. Ela é professora da Universidade de Liège, na Bélgica, e também do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, o PPGAS, e atua nos cursos de museologia. A Manuelina também coordena o projeto Presença Carajá, do qual eu faço parte. Olá, Manuelina, bem-vinda.
Olá, Rita. Boa tarde. Como vai?
Bom, hoje a Manuelina falou boa tarde porque ela está na Bélgica e nós estamos gravando de manhã do Brasil. E hoje nós vamos conversar com a Maria Cristina Volpi, minha querida amiga, já que considero amiga de muitos anos, né, parceira de eventos e de pesquisa. Ela é historiadora da arte, especializada em vestuário e moda, do Rio de Janeiro. Ela tem um doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense e é professora titular da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela ensina História e Teoria do Vestuário e da Moda, tanto na graduação quanto no programa de pós em Artes Visuais. Desde 2007, a Maria Cristina coordena o projeto Centro de Referência Texto e Vestuário, um acervo vinculado ao Museu Dom João VI da Escola de Belas Artes, que visa proporcionar aos estudantes a vivência com os objetos. As suas áreas de interesse são arte e cultura material dos séculos XIX e XX, vanguardas artísticas e antimoda, história visual e material da indumentária e da moda, e o estudo da coleção Jerônimo Ferreira das Neves, lá do Museu Dom João VI. Uma coisa importante na carreira da Maria Cristina é que, desde 2013, ela faz parte do Comitê de Indumentária do ICOM, que é o Instituto Internacional de Museus. Atualmente, ela é um dos membros eleitos da diretoria do Comitê de Indumentária para o triênio de 2019, que vai até 2022. Ela desenvolve lá o projeto Memórias, que tem o objetivo de reunir documentação, fotografias e registros das atividades do Costium desde a sua fundação. Em 2019, ela organizou, junto com o professor Madison Oliveira, o livro Estudos de Indumentária e Moda no Brasil, um tributo à Sofia Jobim. Bom, ela é autora do livro Estilo Urbano, que foi publicado pela Estação das Letras e Cores em 2018, e ela tem alguns artigos publicados tanto em revistas científicas do Brasil quanto do exterior. Desses artigos, né, que vocês ouvintes podem conhecer melhor pelo currículo da Maria Cristina no Lattes, eu vou destacar um que teve uma... Eu participei dessa edição, que chama Exotic West, o circuito carioca da produção do trabalho de penas no século XIX. Esse trabalho foi publicado na Fashion Theory em 2016, numa edição especial sobre moda no Brasil, que eu coeditei com a Regina Ruth. Bom, eu poderia ficar aqui muito tempo falando do currículo da Maria Cristina, mas vamos conversar com ela, né? Ela mesma vai contar um pouco. Cristina, que prazer ter você aqui comigo e com a Manuelina nessa série especial. Nós estamos muito felizes de conversar com você. Seja muito bem-vinda.
Oi, Rita, bom dia. É um prazer, eu adorei o convite. Bom dia, Manuelina. Também um prazer estar com você novamente. Estou muito feliz de estar aqui participando.
Que bom ter você aqui, Cris. Eu gostaria já de começar, né, pedindo para você contar um pouco para nós, para os nossos ouvintes, a sua trajetória acadêmica, né, a sua formação, até você chegar na Escola de Belas Artes da UFRJ.
Eu me formei pela Escola de Belas Artes, eu fiz um curso de artes cênicas, E depois eu trabalhei durante 20 anos no Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense. Mais ou menos no meio desse percurso, eu fui convidada pelo professor Luiz Antônio Coelho para dar aulas no Departamento de Artes e Design da PUC do Rio. Então foi aí que eu comecei a minha carreira como professora, né? E nesse período também eu fiz o mestrado na UFRJ, em História da Arte, e o doutorado na História da UF. E comecei a pesquisar desde o início a história da moda, a história do vestuário no Brasil. E quando mais tarde eu passei para o quadro permanente da UFRJ, aí eu tive realmente oportunidade de desenvolver pesquisas, de maneira mais sistemática e também com uma interlocução com os alunos, né? Em 2007 eu entrei para o programa de artes visuais, então eu tive a oportunidade de orientar vários trabalhos de pesquisa nessa área, então eu acho que é mais ou menos isso.
Rita, vai você?
Não, Manuelina, pode continuar. Eu queria fazer uma correção aqui, eu ia encontrar uma forma, de qualquer maneira você vai falar, né? Eu falei do ICOM. O ICOM é o Comitê Internacional de Museus, que tem é um braço no Brasil, né? E não é um instituto, como eu disse.
Tá joia. Cristina, eu queria que você falasse um pouquinho da sua aproximação com o mundo dos museus e com o estudo de coleções. Por coincidência, nós organizamos aqui em Liege há pouco mais de um ano um evento sobre museus universitários e houve uma comunicação sobre o Museu Dom João VI, e eu achei muito interessante saber que ele tem essa ideia de ser, de uma certa forma, uma reserva técnica visitável, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o museu, sobre sua relação com ele e sua participação no COSTUME, o Comitê do Conselho Internacional de Museus, ICOM. Obrigada.
Essa relação com acervos, ela começou quando eu estava fazendo doutorado, porque eu trabalhei a partir da teoria do Roland Barthes, que existem três vestuários, né? O vestuário escrito, o vestuário imagem, o vestuário objeto, e aí eu fui fazer estudos em acervos. Eu fui ao Museu Paulista, eu fui à Casa da Era. E aqui no Rio de Janeiro também, há vários museus, o Museu da República, a Casa Rui Barbosa, para tentar encontrar e a ser o recorte temporal que eu estava trabalhando. E aí foi quando eu comecei a me interessar por estudar o objeto, né, usar a cultura material também como uma fonte importante para o estudo da indumentária. Aliás, eu acho assim fundamental a gente ter a dimensão do objeto. E todo esse período que eu dei aula, né, desde a PUC, eu comecei a dar aula na PUC em 1995, sempre me pareceu importante a gente trazer a possibilidade para os estudantes deles terem acesso a acervos. E aí, quando entrei na UFRJ, logo desde o início, com a ajuda dos estudantes, comecei a formar um acervo, que é justamente esse projeto do Centro de Referência Texto Vestuário. Foi uma organização assim muito singela, a gente não tinha muito como escolher, então eu fui aceitando as doações. Vários colegas meus participaram, doando acervos pessoais, e os estudantes também traziam objetos, e o acervo atualmente tem mais de 200 peças. Em 2015 foi incorporado ao acervo do Museu Dom João VI, que é o museu que a gente tem lá na escola. E nesse processo do envolvimento com a organização de coleções, da coleção, a Rita me apresentou ao Comitê de Indumentária do ICOM, porque quando eles estiveram aqui, a reunião trienal de 2013 foi aqui no Rio de Janeiro. E aí, foi a primeira vez que eu participei e me interessei, achei que seria importante fazer parte. A Rita me apresentou, né? Eu fui incorporada ao Econ Brasil, E desde então eu participo desse comitê. E agora, em 2019, houve uma eleição, né, para a diretoria e eu, então, fui eleita membro. E como proposta, percebi que, tanto aqui no Brasil quanto no Comitê Internacional, quase não existe documento reunido. O nosso comitê vai fazer 60 anos em 2022. E aí, pelos estatutos, eu descobri que quem fundou o comitê foi o historiador francês François Boucher. E aí eu fiquei super curiosa para saber como é que foi, qual era como é que se deu, né, essa criação, qual era o que ele pensava sobre isso, sobre a necessidade de ter como um comitê específico sobre esse tipo de acervo. E aí eu propus o projeto tanto para reunir documentos antigos quanto para recolher narrativas das pessoas que ainda participam, mas que vivenciaram o comitê em outras épocas. Então, uma espécie de relatos livres, né, de lembranças. E aí eu achei várias coisas interessantes. Primeiro que a gente nunca viu, o François Boucher é um historiador que é super utilizado aqui no Brasil, né? A gente, todo mundo que dá aula, ou eu percebo muito nas teses e dissertações a referência do livro dele, né, que foi traduzido depois para o português. E ele teve uma atuação nesse campo do estudo do vestuário super importante, tanto em direção à preservação de acervos, quanto na sistematização do estudo do vestuário, que é uma coisa também que me interessa. E a gente recuperou a atual presidente da diretoria, a Corinne Thébault Cabassé, uma historiadora francesa vinculada ao Palácio de Versalhes, e ela falou que o Icon geral ficou encantado com o projeto, porque eles estão começando a digitalizar a documentação, quase não tem documentação dos comitês. E eu procurei aqui também, junto do Icon Brasil, eles também não têm documentação, porque eu tive acesso a alguns documentos produzidos pelo François Boucher, que são os relatos, né, as atas das primeiras reuniões, né, do comitê, e aí tem menção ao Brasil, que eles pediram que o Brasil encaminhasse um representante, e eu fiquei super curiosa para tentar encontrar essa documentação aqui. Eu ainda não consegui, mas os meus objetivos é tentar ver se eu consigo recuperar essa história. E tem uma outra coisa interessante também com relação a essa questão do ICOM, do Comitê de Indumentária, é que eu pesquiso junto com outros colegas, né, com o professor Madison Oliveira, o professor Fausto Viana, o acervo da Sofia Jobim Magno de Carvalho, que foi uma museóloga que fez, foi a primeira, a quem introduziu o estudo da indumentária histórica na Escola de Belas Artes, na década de 40, e ela reuniu um acervo de indumentária que foi depois doada, quando ela faleceu, para o Museu Histórico Nacional. Então, ela tem um acervo extenso, importantíssimo, e que a gente agora está se debruçando sobre ele para estudar. E uma das curiosidades é que ela tem uma correspondência com François Boucher, na década de 60. E aí eu acho que a gente pode encontrar mais sobre essa relação, né? Estou tentando ir por esse caminho, talvez pensando que, como a Sofia tinha fundado um museu da moda e da indumentária na casa dela aqui em Santa Teresa, e se correspondeu com o François Boucher antes dele criar o comitê, talvez ele já tivesse vínculo com ela, ou não sei se ela fez parte do ICOM. Tem várias questões aí a se desvendar, mas é isso.
Ótimo, Maria Cristina. Bom saber de tantos projetos e projeção internacional, né, que essa sua atuação está tendo. No Conselho Internacional de Museus, a presença de brasileiros é sempre muito, muito marcante. Então, eu queria esclarecer para quem está nos ouvindo que o ICOM foi criado em 1946, no contexto da pós-Segunda Guerra Mundial, né, da proteção do patrimônio que estava muito impactado pela guerra, especialmente na Europa, e ele se estrutura a partir de comitês nacionais. Praticamente todas as nações têm um comitê, basta ter 5 pessoas interessadas para criar um comitê nacional, e quando a gente entra automaticamente no comitê do nosso país e escolhemos um comitê temático internacional. Esses comitês temáticos, eles alguns são mais antigos, como a Maria Cristina falou, que o costume tem 60 anos, mas tem comitês que foram criados mais recentemente, como o CONCOL, que é um comitê de coleções, foi criado em 2007. Então tem toda uma dinâmica que também é interessante ver quais são os temas, né, que vão ficando, que vão aparecendo, que vão surgindo. E os brasileiros, como falei, e brasileiras, né, têm uma ação muito expressiva, participando muitas vezes da diretoria, como a Maria Cristina está participando agora da diretoria do Costume, quer dizer, ou seja, participação da diretoria de comitês internacionais, ou mesmo presidência de comitês internacionais, como já tivemos, presidência do Conselho Teoria Museológica, atualmente, que é o Bruno Brulon, o Comitê de Ação Educativa e Cultural, que foi a Mila Chiovato, há poucos anos, e participando também do Conselho Administrativo do ICOM e da vice-presidência do Conselho, também já tivemos uma brasileira nesse posto, né? Então, era só para esclarecer um pouquinho e também convidar as pessoas a conhecer a atuação do ICOM, que está muito dinâmica, num momento assim, muito instigante, que é a redefinição do conceito de museu, que atenda a esses interesses de profissionais, né, com experiências tão diferentes e de museus do mundo todo. Então, eu vou passar a palavra para a Rita, que eu acho que tem mais uma perguntinha agora.
Não, foi ótima a sua intervenção, Manuelina, porque dá um panorama, né? Eu acho, eu mesma, que já conhecia o ICOM por conta do meu estágio no Museu Paulista, assim, na época, logo que eu saí da faculdade, eu conhecia pouco, né? E ainda antes de te fazer a pergunta, Maria Cristina, assim, também para registrar aqui a história, né? Eu devo encaminhar assim um registro que eu tenho daquele momento para Maria Cristina, para esse projeto de memória do Costume, é que em 2013 eu na verdade comecei a participar do Costume em 2011, né? Foi quando eu fiz a minha inscrição. E eu fiz a inscrição a convite porque em 2013 nós teríamos a reunião internacional, né, a reunião geral do ICOM, de todos os comitês no Brasil, no Rio de Janeiro. E o Costume não tinha uma pessoa, um respondente, né, no Brasil que pudesse organizar esse encontro temático, desse comitê temático, na reunião geral do Rio de Janeiro. Então, foi quando eu organizei, junto com a direção, né, a coordenação do Costume à época, e um comitê, uma pequena comissão, na verdade, né, do Costume, que veio ao Brasil para fazer essa organização. E aí nós pensamos em algumas pessoas, e entre elas foi a Maria Cristina, e que maravilha, né, que deu um fruto. Assim, melhor do que o esperado, né? Com você parte hoje da presidência, né? E de uma forma tão ativa, assim, com essa contribuição que você deu. Assim que você falou, Cristina, do Boucher, né? E que eles haviam procurado alguém no Brasil, eu me lembrei exatamente da Sofia Jobim. E olha como as coisas caem nas mãos certas, né? Justo com você, que conhece, né? Eu acho que você talvez seja das pesquisadoras que mais conhece a história da Sofia Jobim. E que bom, eu acho que coisas novas vêm por aí. E aí eu queria te perguntar, assim, acho que uma outra contribuição importante sua, né, mais recente, é um projeto de pesquisa sobre um vocabulário controlado para o vestuário, né, no contexto dos museus. Você pode falar para a gente sobre esse projeto, assim, como é que você acha que ele contribui para as pesquisas na área?
Ah, Rita, eu fico muito obrigada pela sua pergunta. Eu fico muito feliz de poder falar desse projeto. Na verdade, é um grupo de trabalho chamado Terminologia do Vestuário. Ele começou por iniciativa das minhas alunas, minhas orientandas de doutorado, em 2018, que na época três delas estavam trabalhando com acervos ou precisavam de escrever peças, né, de vestuário em suas pesquisas. Foi a Carolina Casarinha, a Carolina Morgado e a Fulviane Galdino. E aí, o problema que eu percebo sempre, assim, no meu contato com a pesquisa de ponta no Brasil, é que não existe uma preocupação na crítica do termo utilizado para referir algum objeto. Porque a gente tem a partir o que existe de documento escrito no século XIX, a nomenclatura às vezes ela é um termo que não se usa mais, ou então ela é francesada. E aí os pesquisadores extraem esses termos e usam. Esse é um problema, tem essa a fonte. O segundo problema é que o que a gente usa de bibliografia é normalmente uma bibliografia franco-inglesa. Então, livros especializados em roupas de baixo ou de história da indumentária da moda, os termos estão nessas línguas, ou francês e inglês, e as pessoas usam as palavras em francês ou em inglês. E aí eu acho que isso gera vários problemas, porque às vezes eles estão se referindo não, a gente não sabendo o nome em português, não identifica a peça exatamente, né? E como o ICOM tem, o Comitê de Indumentária criou eles chamam de terminologia exatamente, que é um vocabulário de termos básicos, aliás, isso foi uma iniciativa do François Boucher, quando ele criou. Foi uma das primeiras coisas que ele propôs, quando criou o comitê, era estabelecer uma nomenclatura que pudesse ser recuperada em várias línguas, né? Porque às vezes você tem acervos para indexar vestido, vamos supor, e aí dão nomes, às vezes, de moda, nomes muito específicos, regionais, e aí o pesquisador não consegue encontrar. Então, a preocupação dele era tentar uma terminologia básica que pudesse, na hora que se colocasse o nome da peça, ele pudesse ser recuperado. Então, esse grupo, ele foi organizado, esse grupo de pesquisa, como já disse, por iniciativa das alunas, mas a gente teve a chance de despertar o interesse da professora Janine Pimentel, que é uma professora da Faculdade de Letras especializada em terminologia como ela chama, equivalência, que é o nome da tradução, né? Encontrar o termo equivalente numa língua em outra. E fizemos também um convênio com o Museu Histórico Nacional. Na época, o diretor era o professor Paulo Kinaus, que nos recebeu de braços abertos. E aí a equipe do Museu Nacional, do Histórico Nacional, participa com uma museóloga, que é a Gianni Maltoni, que fez parte da equipe o tempo todo. E então o nosso projeto foi feito da seguinte maneira: nós pegamos a terminologia do ICOM, que ele já tem atualmente em inglês, francês, alemão e espanhol, para fazer a versão em português. E aí a gente fez a versão em português do Brasil, e depois aplicar essa versão nas fichas do acervo do Museu Histórico Nacional, em especial na coleção Sofia Jobim, para poder testar a pertinência, né, o funcionamento aí desse vocabulário. Esse projeto, ele teve um desdobramento com um convênio com a Universidade Nova de Lisboa, que nós assinamos um convênio em 2020 com a professora Susana, responsável do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, para ela coordenar, a partir de Portugal, acrescentar a versão português europeu. Então, foi nós agora, a gente está aqui no Brasil, a gente está na fase de redação dos resultados da pesquisa. A equipe contou também, além das professoras, né, Janine Pimentel, a Maria do Carmo Rainho, que na época do início do projeto ela estava fazendo um trabalho. Ela é do Arquivo Nacional, eu estava fazendo um trabalho no Museu Histórico Nacional, da Jeane, o professor Madison Oliveira, que também trabalha com o acervo da Sofia Jobim, e um grupo de estudantes, tanto da Escola de Belas Artes quanto da Faculdade de Letras. Então, foi um projeto assim muito interessante, que a gente está agora chegando ao fim aqui na versão brasileira, né? Mas que ainda tem a perspectiva de conclusão quando ficar pronto a parte portuguesa. E aí eu vejo que essa discussão da terminologia, ela vai também ajudar as pesquisas que se interessam. Eu tenho assistido algumas e tenho orientado algumas pesquisas que trabalham com imagem, né, tentativa de fazer um estudo da história da moda a partir da imagem, e também é necessário você ter o termo para você designar corretamente a peça que está sendo representada ali na imagem. Então, eu acredito que é um trabalho que pode ser assim bastante importante para o campo dos estudos de indumentária e moda no Brasil.
Maria Cristina, e você recentemente se tornou professora titular na UFRJ, não é? Então, se você puder contar um pouquinho para a gente sobre essa nova fase, quais são os seus planos e seus novos projetos, seria ótimo.
Pois é, Manuelina, eu acabo de, no início desse ano, eu passei para titular, né, concluí aí um percurso.
Parabéns.
Obrigada. Eu fiquei muito feliz de ter chegado nesse lugar. Para mim, pessoalmente, foi uma conquista, foi muito importante. E eu tenho, assim, uma lista de coisas que eu gostaria de fazer agora, né, que é um novo momento na minha vida profissional. Em primeiro lugar, eu tenho pesquisas não publicadas que eu gostaria de transformar em publicações, e tenho outras que estão várias fases, né, algumas quase terminando, que eu também, todas elas eu gostaria de concluir e publicar. Eu gostaria só de comentar eu publiquei a minha tese, mas eu não publiquei a minha dissertação, e que a Maria Cláudia Bonadio me perguntou: você não vai publicar a sua dissertação? Eu falei: pois é, eu tenho que publicar. Então agora uma das minhas metas. E eu também tenho uma pesquisa que está quase finalizando, que talvez a Rita conheça, que é sobre as ventarolas de penas brasileiras, né? Ela conhece, claro, porque é justamente esse artigo que eu publiquei na revista que ela fez a curadoria.
Sim,
E é
aliás.
uma pesquisa, eu acho que é um trabalho assim importantíssimo para o estudo da história da moda no Brasil, porque é um objeto que a gente tem pouquíssimo no Brasil. Aí entra nessa questão dos acervos, né, que a Rita conhece muito melhor do que eu, qual é a abrangência dos acervos de indumentária e moda que a gente tem aqui, que a gente poderia estudar. E a Ventarola, eu comecei a pesquisar porque assim que eu entrei na UFRJ, a professora Sônia Gomes Pereira me convidou para estudar o acervo do Museu Dom João VI, e especificamente a coleção Ferreira das Neves, que foi doada pelo colecionador Ferreira das Neves, e nessa coleção tinham alguns leques, e uma delas era a Ventarola. A Ventarola estava com a caixa preservada, e eu comecei a pesquisar os leques, mas de repente a Ventarola virou assim a figura mais importante. E ela realmente me deu uma perspectiva do que era a produção de moda no Brasil, do que significou esse tipo de objeto no consumo e para o cientista, uma coisa que a gente não tinha ideia. Então, eu tenho vontade de fazer um catálogo Raisonné, porque eu descobri que a maior parte das ventarolas está no exterior. Tem várias ventarolas brasileiras, inclusive, Manuelina, se você tiver notícia de alguma ventarola brasileira por aí, na Bélgica, eu gostaria de saber. Eu tenho feito um levantamento, mas eu preciso terminar, né? Aqui no Brasil a gente tem só 5.
A gente troca informações, Maria Cristina. Se você encontrar bonecas Carajá, você me avisa e eu te aviso das ventarolas.
Ah, então tá combinado. Mas a gente tem, aqui no Brasil, tem essa ventarola que está no Museu Dom João VI, tem no Instituto Feminino da Bahia, e depois eu me tornei uma colecionadora. Tem o Dudu, que tem uma ventarola também, que ele coleciona, e eu consegui 2. Então, a gente agora tem alguma coisa aqui em termos de acervo no Brasil, mas a maioria realmente está ou na Europa. A gente tem ventarola brasileira até na Rússia, no Hermitage, em vários museus, na Alemanha, na Inglaterra. Tem um no Palais Galliard, que eu recentemente escrevi um artigo sobre ele. Nos Estados Unidos também. Então, a gente tem ventarola no mundo inteiro e aqui no Brasil a gente quase não sabe do que foi essa produção de ventarolas usando penas, pássaros, insetos, e super importante aí para moda. E para moda é da classe média, né? Que é uma questão do consumo oitocentista mesmo. Mas, enfim, então tem muita coisa que eu quero fazer agora, aproveitar nesse ponto da minha carreira profissional.
Olha, Cristina, acho que você tem uma carreira, acho não, né? Eu convivi com você esses anos todos, né? Nós somos parceiras lá do GT de Moda, Cultura e Historicidade, no Colóquio de Moda, e sou grande admiradora do seu trabalho. Acho que você faz tudo com muita competência, leveza, né? Então eu fico mesmo muito grata de você aceitar conversar com a gente aqui nessa série especial, né? E continuamos, né? Seguimos juntas. Vou te pedir que você deixe, se você tiver alguma rede social ou uma forma das pessoas conhecerem o seu trabalho, entrar em contato e se despedir dos ouvintes.
Ah, eu tenho academia.edu, onde eu normalmente disponibilizo ou os links ou os textos, né, que eu tenho, que eu posso depois passar para você colocar. Eu queria agradecer muito o seu convite, eu também sou uma admiradora sua, queria agradecer a oportunidade que você me deu de me apresentar ao Icom Brasil, que para mim foi realmente fundamental. Seguimos parceiras, acho admirável o trabalho que você e a Manuelina estão fazendo com relação ao estudo da indumentária indígena, fundamental, né? Porque a gente não vê, não enxerga essa produção nacional, que é super importante, essa matriz, né? Então, eu acho que você está de parabéns também. Muito obrigada, Rita. E muito obrigada a todos que acompanharam essa conversa hoje.
Obrigada, querida. Eu vou passar agora para a Manuelina se despedir, deixar as suas redes sociais.
Obrigada, Maria Cristina, por essa conversa tão interessante, onde eu descobri tantos novos projetos e fiquei muito curiosa para ler os seus textos e conhecer mais ainda. Eu acho que todas as pessoas que estão ouvindo ficaram desejosas aí das suas futuras publicações. Então, muito obrigada às duas. Eu também tenho textos no academia.edu, para quem quiser conhecer, e os projetos de pesquisa Presença Carajá e Os Sentidos, Os Tempos e Os Destinos das Coisas tem páginas no Facebook. Também o Presença Carajá tem Instagram e YouTube, então convido quem desejar conhecer um pouco mais e nos informar de onde andam as Ritchokô, as bonecas Carajá espalhadas no Brasil e no mundo. Obrigada.
Bom, e para vocês, ouvintes que acompanham Outras Costuras, vocês sabem que eu publico no meu Instagram, Rita Moraes Andrade, uma complementação, né, de cada episódio. Então, quando esse episódio estiver no ar, disponível nos agregadores como Spotify, iTunes e Google Podcasts, eu Eu sempre coloco lá, divulgo pelo meu perfil no Instagram com outras imagens. E a Maria Cristina me disse que tem alguma coisa que quer me passar, então vocês devem ver algum complemento lá. Continuem conosco, nossa série está em pleno vapor ou em plena costura, né? E ainda tem muito pano para manga. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima.